Olá pessoal, estamos de volta aqui com nossa série de vídeos sobre a parte web. Meu nome é Fabrício Catai, eu sou evangelista técnico na Microsoft e hoje a gente tem um convidado especial que é o João. João.
Legal. Meu nome é João Ronaldo, trabalho no Instituto de Pesquisa Dourado, também sou técnico evangelista, né, um grupo estendido da Microsoft, e estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre ferramentas, né, ferramentas que nós temos disponíveis, gratuitas, que podem nos ajudar a desenvolver páginas web para apoiar a interoperabilidade, né, que é justamente você criar páginas que funcionem independentemente de qual browser o seu usuário estiver utilizando, tá, ok? É bem democrático mesmo a parte da web, todo mundo acessando o seu site, independente do browser que ele escolher. Legal? Bem,
Esse é o nosso conteúdo, né?
exatamente. Então, o que a gente vai falar aqui, só para dar uma repassada, sobre o que é web moderna, né, Katai? No caso, a ideia é você desenvolver, né? Quando a gente fala de web moderna, às vezes algumas pessoas, o que quer dizer isso, né? Na verdade, é você ter páginas web que utilizam HTML5, né, CSS3, ou ECMAScript 5 ou 6, né, e também poder usar algum tipo de recurso como SVG e também evitar uso de plugins específicos de browser, né, que é um problema que a gente às vezes tem, e também trabalhar com os chamados browsers, né, que a gente vai comentar daqui a pouco um pouco mais, os browsers chamados Evergreen, né, que é você ter o browser sempre atualizado. Que são esses browsers que nós costumamos utilizar hoje em dia, tá? E realmente a ideia da web moderna é você disponibilizar um conteúdo que está disponível para todos.
Esse slide aqui eu já cansei de falar sobre o histórico da web, mas eu acho que é sempre interessante falar de novo.
Sim,
Você já
sim.
deve ter visto várias vezes essa história, né, João?
Aham, sim.
Então, o Internet Explorer, ele é um produto bastante antigo. Ele foi criado em 95, logo no começo da web. Até o Internet Explorer 6, ele foi um browser muito utilizado. Aqui a gente vê que não tinha tantos padrões, de repente começou a padronizar com HTML4. Ele tinha o seu concorrente, que era o Netscape, e ele foi meio que abandonado pela Microsoft. Até mais ou menos o Internet Explorer 8, ele era o único browser com maior market share. Só que nisso apareceram outros browsers, um deles foi o Firefox. E isso mudou toda a história. O Firefox, junto com outros browsers, eles introduziram o conceito da nova web, que seria o HTML5, que seria o CSS3, o JavaScript 5, vindo agora o 6. Aqui são os novos browsers, tanto o Safari como o Chrome, que eles dominaram muito o mercado. Você pega no mundo mobile, eles têm uma presença muito forte. E a gente tem que reconhecer outra coisa, que o mundo mudou. A gente tem aplicativos, lojas de aplicativos que, de repente, é um concorrente da web. Quer dizer, você pode tanto acessar o seu site pela web como também por aplicativo. E aqui, João, eu queria falar do conceito que você falou, Browser Evergreen. O que que seria isso? O que que foi que mudou daquele modelo do Windows que vem com o Internet Explorer para o Browser Evergreen?
Legal, legal. Então, o que quer dizer essa ideia do Evergreen, né? Que nós vemos aí no caso o Chrome, o Firefox, o Safari, são browsers chamados Evergreen, que a ideia é você ter um browser sempre atualizado. Com atualizações constantes, você não precisa ficar com aquela preocupação, ah, estou usando o Chrome versão tal, Chrome versão XYZ. Não, eu estou sempre com um browser o mais atualizado possível, né? Sempre implementando ou disponibilizando os últimos recursos, os melhores recursos da web, né? Seguindo os padrões da W3C, tá? Então, basicamente, a ideia do Evergreen é você disponibilizar para o seu usuário e ele não precisar se preocupar em qual versão ele está utilizando o browser. Ele simplesmente usa o browser com a melhor experiência possível, tá?
É, eu achei curioso. Você falou das especificações, tudo. E não sei se você sabia, mas o HTML3 ele nem tinha especificação. Era cada um
Exatamente.
fazia do seu jeito.
Realmente, isso foi uma coisa que foi evoluindo, né? Com o tempo, né? Você tinha, no caso, o HTML3, que você comentou, daí surgiu o HTML4 com o Internet Explorer 6, né? E daí aconteceu essa evolução que você até comentou, né? A gente tem várias coisas sendo desenvolvidas para a web e era meio complicado naquela época, não tinha muito um padrão. Daí a W3C veio, estabeleceu o padrão, as especificações, tá? E daí a W3C definiu aquele caminho que deveria ser seguido, tá? Então, no caso, os browsers, que esses chamados browser Evergreen, qual que é a ideia deles? É eles desenvolverem recursos seguindo esses padrões. Então não tem aquela coisa que tinha antigamente, sabe?
Sei.
Ah, não, eu só desenvolvo um conteúdo que funciona no meu browser, tá? Se o usuário quiser acessar esse conteúdo, ele vai ter que usar o meu browser. Isso é errado, né? Você não pode forçar o seu usuário a utilizar um browser específico, tá? E isso foi mudando totalmente a cultura, porque daí acontece, o usuário viu que era bom, né? Você ter a possibilidade de escolher qual browser você quer utilizar. E essa é a vergonha, bem interessante, porque realmente você usa os browsers sem se preocupar com versão, sempre utilizando o que tem de melhor na web. E daí, aí no caso, a W3C definiu esses padrões. E também, não só isso, né? O próprio desenvolvedor, ele também, através da sua experiência do desenvolvimento de sites, criação do conteúdo, foi também ajudando a W3C a definir a especificação. Então, não foi uma coisa assim que veio de cima e embaixo, né?
Ah,
Então, o
legal.
desenvolvedor também ajudou
E
a
faz
criar.
sentido, né? Assim, não adianta nada a W3C fazer a especificação e o browser não fazer a implementação dele. Então, de certa forma, acho que essa frase tem todo sentido, faz todo sentido. Os desenvolvedores que fa é, fazem, o que os desenvolvedores fazem, tem que guiar a especificação. Até acho que aí tem uma abertura sobre como que o desenvolvedor tem que desenvolver, então, agora.
No caso, a ideia do desenvolvedor, né, ele tem que pensar que o site dele, ele tem que simplesmente funcionar, tá? É o que nós chamamos de interoperabilidade web, tá? Então, na verdade, você desenvolve o seu site e você tem que fazer o seu site que funcione no Firefox, no Chrome, no Safari, no Edge, mas que não seja alguma coisa assim complicada como era antigamente, tipo de você especificar, ah, não, se for IE faz tal coisa, se for WebKit faz outra coisa. Não, não é essa não é a ideia. Na verdade, o objetivo é você faz seu site, segue as especificações
Sei.
corretamente, tá? E os browsers, eles estão sempre atualizando de acordo com as especificações e as linhas se convergem. Você tem um browser, tem uma página web que funciona na maioria dos browsers modernos, que são esses browsers Evergreen.
Então, é possível desenvolver uma página, uma única página que funcione nos browsers?
Exatamente, essa é a ideia. Esse é o objetivo da web moderna, de você criar uma página que simplesmente funcione, sem aquele problema de manutenção, de você
Sei.
ter que manter diferentes versões. Ah, se for versão X ou Y ou Z, que é errado. Ok?
E falando nisso, você, João, já ouviu falar sobre desenvolvimento de web progressivo?
Ah, sim. No caso, quando você desenvolve uma página web, né, não necessariamente você precisa realmente utilizar todos os recursos possíveis, ou você realmente, por exemplo, você começa a desenvolver o seu site, vai testando usando alguns recursos específicos para algum browser, vai ampliando até testar em todos os browsers possíveis, tá? Então é questão de você progressivamente incorporando novos recursos, tá, na sua página. Essa é a ideia.
Ah, legal. Eu acho que isso daí é o contraponto em relação aos browsers. Os browsers, eles têm evoluído de uma forma diferente. Antigamente, o Internet Explorer, ele era preso ao Windows. Saiu um novo Windows, saiu um novo Internet Explorer. Hoje não, né? Hoje,
Hoje não.
você pega, acho que o Internet Explorer, agora o Microsoft Edge, ele segue o Chrome como modelo, que é o modelo Evergreen.
E no caso, mudou muito essa questão mesmo da filosofia de desenvolvimento web mesmo. Porque agora o desenvolvedor web, ele tem que focar numa única versão, tá? Ele tem que trabalhar o seu site focando em uma única versão. Pode ser, no caso, baseado, por exemplo, no Chrome. Mas é um caso geral para todos os browsers, tá? E sempre quando ele desenvolve essas páginas, eles têm que estar procurando sempre garantir que ele visualize bem na renderização mais atual dos browsers, tá? E daí tem muito aquela questão, então, o browser Evergreen traz atualizações constantes, sim, tempo reduzido, e você sempre desenvolve o seu site utilizando especificações, você não vai ter surpresas de repente algum conteúdo não funcionar se você seguir as recomendações, tá? E sempre atualizando, sempre evoluindo o seu site, adicionando novos recursos, aquela questão da
Ah, legal.
movimento progressivo. Isso
Sabe que esses dias eu estava estudando Internet Explorer 8.
aí. Ixi.
E aí eu vi a dificuldade que a Microsoft deu aos desenvolvedores, como é difícil desenvolver. E agora quando a gente fala de web moderna, de um padrão que todos os browsers devem seguir, e aí a Microsoft entrou nesse trilho assim, parece que o mundo está resolvido, né? Mas o que eu percebi foi o contrário. Parece que tem vários probleminhas que dificultam, mesmo assim, mesmo tendo o padrão, W3C, pedindo para os desenvolvedores desenvolverem para a última versão, para uma versão única, parece que ainda tem alguns problemas.
É, realmente, na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Você teve um longo período, né, em que o Internet Explorer foi o principal browser que tinha no mercado, tá? E muitos desenvolvedores que ainda atuam, que atuaram naquela época, desenvolveram páginas seguindo aquela ideia de você, ah, não, Internet Explorer 6 eu faço tal coisa, Internet Explorer 8 eu faço tal coisa, com muita dependência de versão de browser específica. Não existia essa cultura do Evergreen, tá? Daí o que acontecia? Havia uma grande dificuldade, o desenvolvedor precisava realmente fazer malabarismos, né, na hora de criar
Sim,
páginas,
sim, sim, sim.
para poder lidar com todas as possíveis situações, para poder, ah, não, tem tal recurso, não tem tal recurso. E realmente existem muitos problemas hoje em dia. Você verifica muitos sites ainda hoje com esses problemas. Como, por exemplo, a gente apontou alguns aqui, né? Documentos em Doctype, que é aquela definição de qual tipo de documento a sua página web
Sim.
usa, tá? Que é um problema que você vê muito recorrente aí. Uso de plugins de browsers, principalmente alguns plugins, por exemplo, Internet Explorer, para tocar vídeo, né? Coisas assim, né? Que você tem nos recursos. Uso de bibliotecas desatualizadas, esse é um problema.
Biblioteca, o que seria?
No caso, por exemplo, jQuery. Vamos citar aqui
JavaScript.
exatamente, uma biblioteca de JavaScript. O que acontece? Você utiliza um jQuery mais antigo, mas, como a gente já tinha comentado, né, a web está evoluindo constantemente, está saindo novas atualizações. Então, o que acontece? O próprio bibliotecas, elas vão se atualizando para poder utilizar os novos recursos da web disponíveis nos browsers, tá? Que os browsers já vão implementando e vai se tornando comum nos browsers. E daí, se você utiliza uma versão anterior, você pode ter algum problema. Então, a ideia é que você realmente sempre busque utilizar as últimas versões dessas bibliotecas, tá? E esse é um problema. Tem muito site que realmente foi desenvolvido numa época, daí foi deixada a atualização de lado, mas é importante sempre estar atualizando as bibliotecas, tá? E um outro problema que realmente é um problema que a gente sofre muito, né, Katai, que é a questão mesmo de detecção de navegadores web, né?
Sim, esse para mim é o primeiro.
É exatamente. Porque o que acontece? É justamente aquele problema. Ah, se é Internet Explorer, faz tal coisa, se não for, faz o resto tudo, né? Isso é um problema que a gente enfrenta muito aí, que a gente está fazendo várias análises de sites, e daí a gente tem detectado que muitos sites têm esse problema.
Sabe que, em relação à detecção de browser, eu achava que era um problema bem simples. Eu achava que era só uma linha de código que fazia uma regular expression e verificava se tem IE, Internet Explorer, é IE, se não é qualquer outra coisa. E aí quando você olha o código é gigantesco.
Ah, até realmente, daí
Ele
você.
tem pelo menos umas 20, 30 linhas, e não é brincadeira. Então eu acho que essa detecção de browser do navegador não é a recomendação que o pessoal faz, é realmente recomenda detectar uma feature específica até para poder fazer o progressivo e
Isso.
também para poder detectar algumas nuances, por exemplo, Chrome versão 40 é diferente da 41, da 42 e por aí vai, né?
Sim. Daí realmente você detectar um browser, por exemplo, né, é um grande problema que a gente vai até comentar mais para frente, que é justamente você detectou, por exemplo, que é o Internet Explorer, daí você não entrega determinado conteúdo.
Vixe.
Mas o Internet Explorer, por exemplo, pode vir a suportar aquele recurso e poderia muito bem entregar aquele conteúdo para o usuário, mas você condenou o browser a nunca, né, nunca receber aquele conteúdo, e daí esse é um problema na detecção de navegadores web.
E aí você colocou o último ponto de prefixos.
Exatamente, porque acontece, prefixos CSS é legal, né? Tem vários recursos CSS surgindo, né, que são bem interessantes e que a gente quer realmente trazer para a nossa página, mas tem muitos deles que são experimentais e daí muitas vezes a gente usa mais específico, por exemplo, para WebKit, porque, por exemplo, só o Chrome, por exemplo, disponibiliza determinado recurso CSS. A gente quer usar, a gente especifica só o WebKit. Mas a gente esquece que aquele recurso pode vir a estar disponível logo em seguida nos
Sim,
outros
sim.
navegadores, porque os navegadores estão sempre sendo atualizados, tá?
Sim.
Exatamente.
Mas e aí, João, o que que a gente faz?
Então, aí que vem aquele problema, né? Como é que eu detecto e corrijo esses problemas, né? Que é uma dificuldade que às vezes as pessoas têm. As pessoas já se acostumaram a desenvolver de uma determinada maneira e falam assim, mas como é que eu sei que o meu site tem esse problema? E não só isso, né? Às vezes, descobrir até que é fácil. Como é que faz para eu corrigir, né? E daí, no caso, a gente está trazendo aqui para vocês umas ferramentas que são disponibilizadas pela Microsoft, além de cursos online do MVA, ou esse vídeo mesmo que a gente está apresentando aqui, tá? Com recursos gratuitos que você tem acesso, que você pode daí estar consultando e estar verificando o seu site usando ele, ok? E daí, primeiro deles, né, que a gente tem aqui, é o SiteScan, que te permite verificar o seu site, ele vai analisar estaticamente o seu código, tá? E vai identificar problemas. Problemas que podem impactar o usuário. Não necessariamente são problemas de fato. Às vezes são problemas que podem impactar o seu usuário. Seguindo, e esse SiteScan aqui não é seguindo recomendações da Microsoft, tá?
Ah, é?
Não. Então,
Mas é da
assim,
Microsoft.
é da Microsoft, mas não é, ele não verifica o site de acordo com as regras da Microsoft. Ele verifica de acordo com as regras da W3C, tá? Então, não tem esse problema. Ah, não, é específico. Não, não é, tá? E daí, na verdade, a ideia é a seguinte: você disponibiliza a URL do seu site e ele faz essa análise estática para você, identificando os possíveis problemas. E daí, outra ferramenta que nós temos, né, é a parte de máquinas virtuais, porque.
Essa eu baixei ontem.
Exatamente. Porque um dos problemas que a gente tem, né, na verdade, em desenvolvimento, é ambiente teste. Porque nós estamos na nossa máquina, nós temos lá o nosso Chrome instalado, o nosso Internet Explorer instalado para testar. Mas muitas vezes a gente precisa testar, por exemplo, alguma versão específica do Internet Explorer no Windows 8 ou no Windows 7. Como é que a gente faz?
Foi o que aconteceu. Eu fui testar uma carga do Windows 7 rodando o Internet Explorer 8 e
Exatamente.
não achava o CDzinho.
E daí, como é que funciona isso? Você perde tempo, né? E daí, a ideia aqui da máquina virtual, você consegue baixar em diferentes sistemas operacionais uma máquina virtual, por exemplo, com Windows 10, no Windows 8, com o Internet Explorer 10, por exemplo.
E tem
Tá?
diferentes máquinas, né? Aqui tem a plataforma que fala.
Isso.
Pode ser VirtualBox, pode ser VMware, pode ser Parallels, pode ser Hyper-V. Tem várias plataformas disponíveis para qualquer sistema operacional.
Exatamente, exatamente. Então, e além disso, né, você tem dessas máquinas virtuais que você pode estar utilizando nesses diferentes sistemas operacionais, nós também temos a possibilidade de remote app, de você conseguir acessar remotamente uma máquina virtual para testar o seu site no Internet Explorer também, na versão 11, tá? Você entra usando sua conta do Azure. E você faz acesso a essa máquina virtual. Legal?
E essas ferramentas Microsoft são grátis, né?
São gratuitas, isso que é interessante. Muitas vezes, muitas pessoas, quando a gente comenta com eles, né, dessas ferramentas que eles podem estar utilizando para melhorar o site deles, eles até ficam meio com o pé atrás, né? Como assim, né?
Com
Microsoft
certeza.
disponibilizando gratuitamente, né? Mas é verdade. Acessem lá, que no caso, vocês podem hoje mesmo verificar como é que está o seu site para poder estar detectando esses problemas aí. Legal? E por fim, muitas vezes a gente quer só uma análise rápida, né, do nosso site, como é que ele fica a página inicial dele nos diferentes browsers, né? A gente tem aquela necessidade de, ah, não, eu quero só ver como é que vai ficar minha
Sim.
página. Então você tem a opção de captura de tela do navegador, você digita a URL do seu site aqui, e daí a própria ferramenta da Microsoft vai abrir vários browsers em dispositivos móveis, em Chrome, Opera, vários browsers, e obtendo a captura de tela para poder mostrar para você somente a captura de tela. Então, às vezes você tem uma visão rápida de vários browsers rodando a tela inicial do seu site e você consegue assim, rapidinho, ver qualquer problema que pode ter aí lá na página inicial.
Esse daí eu acho que de todas as ferramentas, visualmente é a melhor.
Visualmente, exatamente, é o que você tem.
Que aí até mostra qual a importância de você não fazer para um navegador específico, porque tem navegador em tudo que é celular, em televisão, em tablet, diferentes tamanhos, diferentes formatos. E aqui visualmente fica muito claro essas diferenças. Ele mostra a renderização desde um Nexus, no iPhone, em browsers IE6, IE7, IE8, Opera.
Sim.
E nos atuais também, mas eu acho muito
Exatamente.
interessante que é visual. Então você vê quando o site ele foi construído de qualquer forma e às vezes ele quebra em alguns dispositivos, ele para de funcionar.
E você consegue ter uma visão rápida aqui, né,
Bem
desse
rápido.
problema. Bem visual, bem interessante mesmo. E por fim, nós temos uma outra ferramenta, né, que é a F12, ferramenta do desenvolvedor, tá? Que é aquela disponível no próprio navegador web, que você tem a parte do DOM Explorer, que você consegue analisar o seu HTML, também verificar também os estilos CSS disponíveis e aplicados na sua página. Você também tem um console para poder fazer algum tipo de consulta JavaScript, um debugger para passo a passo de execução de código JavaScript, tá? Tem a parte de network para você monitorar o tráfego de rede do seu browser para o site que você está solicitando no servidor, tá? Então, são recursos realmente que te ajudam a identificar esses problemas, tá? É muito legal. Só vou mostrar, então, vamos só entrar no site rapidinho, né? Para mostrar aqui. Então, aqui nós temos o site também já em português, tá? E você tem aqui nesse site a parte de ferramentas. Então, você tem aqui é o site do Edge, né? Você tem vários recursos, vídeos, demonstrações, tem acesso a vários conteúdos que falam sobre browser. E tem essa parte de ferramentas, que é aquilo que a gente tinha comentado, né? São as máquinas virtuais, por exemplo. Então, a gente vai conseguir acessar aqui o. Por exemplo, então, vou escolher, eu tenho, por exemplo, o Mac, né? Então, eu posso vir aqui, escolher uma máquina virtual. Percebo, então, que eu consigo escolher desde o IE6 no XP, né? Consigo baixar uma máquina virtual do XP com IE6, até o Edge no Windows 10, para, por exemplo, testar o meu site no Edge, por exemplo. Eu posso baixar em cada uma dessas plataformas de máquina virtual, VirtualBox, VMware. Então, assim, realmente facilidades para você poder testar o seu site nesses diferentes browsers. Então, você escolhe aqui, né? E daí ele você vai poder baixar aqui o zip e rodar direto lá na sua plataforma de virtualização. Legal? Além das máquinas virtuais, né, que a gente comentou também, tem a parte do Remote IE, que é aquela possibilidade da gente acessar um remote app para poder testar o nosso site no IE com Windows 10, legal? Um outro que nós temos, então, é a verificação do site, que ele vai te apontar então todos os problemas. Você disponibiliza então aqui direto a URL que você queira testar,
Esse é
tá?
parecido com aquele do W3C, né? Que faz um scan na
Isso,
página.
exatamente. Então você tem aqui verificação do site, que permite você analisar o seu site, e realmente é parecido com o scan da W3C mesmo.
Vou colocar
Okay?
o nosso blog aqui, www.lab27.
www.lab27.com.br.
lab27.com.br.
Daí ele vai analisar então o seu site contra vários problemas que não são específicos, né, da
Vamos ver
Microsoft,
quantas
mas são de
questões tem
empresa.
agora.
No caso aqui, ele aponta 5 sugestões, né, em 15 áreas verificadas, tá? Perceba que aqui os problemas que ele está apontando são relacionados a estruturas e bibliotecas, tá? Então, por exemplo, aqui você está usando uma versão um pouquinho menor do que a recomendada do jQuery, tá? E também nós temos problemas relacionados a prefixo CSS. Então, ele detectou aqui, por exemplo, que você está usando ou não está usando todos os prefixos CSS recomendados, ou está usando prefixos sem
Ficaria
necessidade.
específico do Mozilla, do Firefox ou do
Exatamente.
WebKit.
Exatamente. Bom, além
Aqui
do.
acho que é legal mostrar
Pois não.
também os resultados, que aqui embaixo, ó, ele
Ah,
tem
sim.
experiência entre navegadores.
Você ainda tem outras issues. Na verdade,
São melhorias.
Exatamente. O foco maior mesmo seria da parte de interoperabilidade, que quer dizer o quê? Você ter o seu site funcionando nos diferentes browsers, tá? E daí você tem essa parte, esses adicionais, né, que são melhorias, que você tem a parte de experiência entre navegadores, onde ele faz a verificação se o seu site é web responsivo, se ele tem entradas HTML5 e, por exemplo, o attribute alt tá ausente. Isso é um problema, no caso, relacionado à acessibilidade, por exemplo, tá? E você tem outra parte que é recursos Windows. Por exemplo, você tem suporte à navegação tipo touch, mas está faltando talvez algum suporte para blocos e notificações do Windows. Mas são coisas específicas do Windows 10. Mas é bem legal todos esses caras que ele aponta. O interessante é que quando você seleciona um, ele já te diz qual que é o problema, tá? Ele fala qual que é o problema, como implementar, tá? Por que que é importante, e aqui ele dá várias dicas com links. Então, assim, é uma ferramenta bem interessante mesmo. Tá? E Além do side-scan, nós temos outra ferramenta também, que é a captura de tela do navegador, que é aquilo que a gente tinha comentado, que a gente consegue verificar. Né? Posso verificar o mesmo da
Pode?
27? Vamos ver aqui. 27.com.br. Ele vai tirar vários screenshots de vários browsers em diferentes dispositivos. Né? Caso.
Aí ele roda em background, né?
Ele vai rodando em background, e daí ele vai trazendo para você o screenshot de cada um dos navegadores.
E
Então ele
dizem
vai.
que cada telinha aqui ele roda como se fosse uma máquina virtual por trás
Isso,
do
exatamente. Ele
navegador.
carrega uma máquina virtual, ele vai executar o seu site, vai tirar o screenshot e vai trazer para você aqui.
Esse é o meu preferido,
É. Bem,
visualmente.
ele demora um pouco, porque realmente é questão de carregar a máquina virtual, abrir o browser e daí trazer para você o resultado. Mas daqui a pouco ele já vai trazendo alguns resultados aqui para a gente aqui. Bom, e voltando aqui, né? Então, a gente dá uma repassada aí nas ferramentas que nós temos para apoiar, tá? Então, temos um blog que eu escrevo sobre Modern Web com várias dicas,
Esse é do Instituto
sugestões.
Adorado, né?
Isso, esse é do Instituto Dourado. Eu escrevo lá vários artigos falando sobre web moderna, sobre interoperabilidade web, recursos, ferramentas, para a gente poder trabalhar aí. É bem legal. Beleza?
Legal, obrigado, João.
Valeu.
E nós nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, pessoal.
Obrigado, pessoal.